temos neste momento é que em 2022, porventura, a TAP atingiu resultados que, de acordo com o plano de reestruturação, só estavam previstos para daqui a uns anos, mas vamos aguardar pelos resultados finais. Relativamente ao mais, como lhe disse, a grande prioridade que temos é que seja mantida a estabilidade necessária para que possa decorrer, em bom termo, o processo de alienação parcial ou total da participação do Estado na empresa, e para isso é bom que a empresa tenha a devida estabilidade. Muito obrigado, senhor.
Obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, é raro, mas hoje estou de acordo com uma coisa que o senhor disse. Quando acusou o PSD de falta de coragem política para assumir a posição em relação ao valor injetado na TAP. E aí eu estou de acordo consigo. Mas em relação ao Chega, o senhor não pode dizer o mesmo. Nós, desde o início, fomos claros. Somos a favor dessa injeção de capital, sim, para salvar uma empresa de bandeira, sim, para que consigamos ter a ligação à nossa diáspora, para que continuemos a servir os nossos imigrantes e não para reestruturar a empresa, para pôr a empresa dotada dos mecanismos financeiros necessários com o dinheiro dos portugueses, para depois ser vendida em posição completamente limpinha a privados. Senhor Primeiro-Ministro, isso nós não aceitamos. Se o senhor viesse a esta casa dizer que os 3,2 mil milhões serviram para manter a empresa estável e que a bandeira verde e vermelha ia continuar nas hastes dos aviões, tinha todo o nosso acordo. Agora, deixarmos 3,2 mil milhões nos cofres da empresa para depois levar lá com uma bandeira alemã, francesa ou de qualquer outra nacionalidade, que não vai servir os portugueses, que não vai fazer a ligação às comunidades imigrantes, Sr. Primeiro-Ministro, para isso não conte connosco. Mas uma vez mais eu lhe digo, de início ao fim, a postura do Chega foi sempre a mesma. Ao contrário
muito
do
obrigada.
PSD e ao contrário da Iniciativa Liberal, que quer afundar cada vez mais as empresas portuguesas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu percebi que as questões verdadeiramente eram para o PSD e para a Iniciativa Liberal. Eu não tenho condições de me intrometer, nem vontade de me intrometer no debate dos heterónimos da direita. Deixo-os convosco. Sr. Deputado, há uma coisa que lhe posso partilhar consigo, e acho que também não nos fica mal partilharmos alguma coisa. Eu não sei se é mesmo nas asas, se é no corpo do avião, se é na cauda. Mas estou certo e seguro que a bandeira verde e vermelha continuará a decorar os aviões da TAP. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Em nome do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Soares. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Levamos 2 horas de debate, de um debate que se esperava que no Parlamento se pudessem evidenciar alternativas ao Governo. Honra seja feita à nossa esquerda, particularmente ao PCP, concordamos mais ou concordamos menos, houve neste debate a intenção de promover alternativas à política de governação do Partido Socialista. Mas se olharmos à direita, aqueles que nos ouvem aqui e que os nos ouvem em casa, perguntar-se-ão que alternativas tem verdadeiramente a direita à governação do Partido Socialista. E há uma resposta e uma conclusão clara. Não há uma única ideia, não há uma única alternativa à governação do Partido Socialista. E nós, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, compreendemos bem, porque sempre que a direita procura trazer uma alternativa ao debate, falha. E vejamos o último fetiche da direita, Plano de Recuperação e Resiliência. Desde o início deste debate se mostraram muito, muito reticentes àquela que foi a opção do Partido Socialista. Primeiro, Primeiro, diziam que o Partido Socialista estava à espera de um verdadeiro milagre europeu, que não seríamos capazes de apresentar um plano de recuperação na União Europeia. A verdade é que o presente desmente aquela que era a convicção firme da direita. Não só fomos capazes de apresentar um plano, como fomos o primeiro a contratualizar e recebemos até elogios da Comissão Europeia relativamente às propostas que apresentamos para a recuperação da economia em Portugal. Depois vinha a questão da transparência, já hoje aqui foi trazida. Cuidado, cuidado com a questão da transparência, porque não podemos pôr em causa aquilo que é a legalidade. Nessa medida, podemos estar à vontade. Todos os dados que aqui hoje trazemos estão num portal de transparência, um portal criado pelo Governo, para que todos pudéssemos escrutinar a execução desse mesmo programa. E então, qual é a última dúvida da direita? É precisamente o fetiche da capacidade de execução do Governo. O Sr. Primeiro-Ministro hoje, até pergunto se já teve a oportunidade de trocar as solas dos sapatos, fez-nos um pequeno percurso pelo país sobre as obras que andou na semana passada a inaugurar, precisamente em resultado da execução do Programa de Recuperação e Resiliência. E eu queria dizer ao Sr. Primeiro-Ministro, com toda a clareza, é que a direita não está preocupada com a capacidade de execução do Programa de Recuperação e Resiliência ou com a baixa taxa de execução do Plano de Recuperação e Resiliência. O que a direita está preocupado é com a capacidade que o Governo tem demonstrado de executar o Programa de Recuperação e Resiliência. E nós percebemos bem porquê. Porque a direita, na incapacidade de demonstrar uma alternativa de governança, aquilo que se preocupa e a sua sobrevivência joga-se precisamente na incapacidade do Governo do Partido Socialista fazer como está a fazer. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, dizer-lhe o seguinte. Hoje também aqui sussurrou à nossa direita, que, aliás, uma das críticas, que a incapacidade do Governo é de aplicar o Programa de Recuperação e Resiliência às empresas. O Sr. Primeiro-Ministro falou no apoio do Distrito de Braga ao setor social. Eu gostaria também de destacar aqui o apoio naquilo que é uma resposta fundamental à criação de residências universitárias, com exemplos concretos em Braga, em Guimarães, em Barcelos, em Famalicão. Reconhecer aqui também a importância do investimento no plano cultural, um investimento fundamental, o Mosteiro de Timães, que resulta do nosso património e aquilo que recebemos do passado, mas não poderia deixar de reconhecer aqui também o investimento precisamente numa área fundamental do nosso país e do nosso distrito, que é a área económica. 36 projetos, senhoras e senhores deputados, 107 empresas, senhoras e senhores deputados, 6 milhões de euros de investimento nas agendas mobilizadoras para recuperar a economia, para contribuir para o desenvolvimento do nosso país. E por isso termino, Sr. Primeiro-Ministro, perguntando se é possível hoje, na inexistência de uma alternativa, voltar a repetir, reiterar o compromisso do Governo com o desenvolvimento do país e com o desenvolvimento de todos os territórios do nosso Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Eu nunca me esquecerei que quando nós chegámos ao Governo, em novembro de 2015, o primeiro objetivo que fixámos e anunciámos na discussão do programa do Governo é que nos primeiros 100 dias de Governo iríamos conseguir atingir a execução dos primeiros 100 milhões de euros do Portugal 2020. Porque apesar de já estarmos em novembro de 2015, tinham sido executados 4 ou 5 milhões de euros do Portugal 2020. E na altura muitos achámos que era ambicioso quando o Ministro Pedro Marques disse vamos executar nos primeiros 100 dias 100 milhões de euros. E a verdade é que nos primeiros 100 dias conseguimos superar a execução dos 100 milhões de euros do PT 2020. E depois, ano após ano, vieram sempre a dizer vão falhar a execução do Portugal 2020. E a verdade é que fomos sempre cumprindo a execução do Portugal 2020. Depois chegou a pandemia e disseram agora é que é, porque com a pandemia vai ser impossível. Vai ser um atraso irreversível na execução do Portugal 2020. E foi, obviamente, muitíssimo mais difícil executar o Portugal 2020 no quadro da pandemia. Obras paradas, pessoas confinadas, foi muito difícil. Mas a verdade é que foi possível retomar, manter acelerar, recuperar e chegámos ao final de 2022 com 87% do Portugal 2020 totalmente executado, acima da meta que tínhamos para o ano passado e, portanto, totalmente ao nosso alcance cumprir integralmente as verbas do Portugal 2020 ao longo, até ao final deste ano 2023. Depois, quando surgiu a pandemia e a União Europeia, ao contrário do que tinha feito na crise de 2008-2011, respondeu com solidariedade em vez de ser com austeridade, criando o Programa de Recuperação e Resiliência, aí o grande drama era: não vai ser possível executar o PT 2020, o PRR e ainda lançar o Portugal 2030. Obviamente é muitíssimo mais exigente, porque o volume de recursos que estão disponíveis são muito maiores e a máquina não se multiplica desta forma. Mas a verdade é que nós desenhámos o Programa de Recuperação e Resiliência para não ser executado total ou predominantemente sequer pelo Estado. É o conjunto da sociedade que é convidada a mobilizar-se e a apresentar-se para a execução do Programa de Recuperação e Resiliência. No exemplo que eu dei, dei exemplos de obras que estão a ser executadas por um município, por uma universidade, por um centro social e paroquial, por uma IPSS, por uma empresa, por um consórcio de empresas. E, portanto, é o conjunto da sociedade que se está a mobilizar para executar. E eu acho que muitas pessoas, até com responsabilidades políticas relevantes, como aqui na Assembleia da República, não se deram ainda ao trabalho de estudar e compreender bem como é que funciona o Plano de Recuperação e Resiliência. Primeiro acharam que o Plano de Recuperação e Resiliência era assim uma espécie de cheque que nos davam para nós, por helicóptero, distribuir num país que estava em crise perante a pandemia. Ora, o Plano de Recuperação e Resiliência não financia subsídios, nem a empresas, nem a famílias, nem a ninguém. Não é essa a lógica do Plano de Recuperação e Resiliência. O Plano de Recuperação e Resiliência é um programa de natureza extraordinária que acresce ao Orçamento de Estado, que acresce aos fundos estruturais da União Europeia, que tem, em princípio, natureza irrepetível e, portanto, deve ser utilizado para aquilo que é extraordinário e também necessariamente irrepetível. Nós não vamos todos os anos, todos os períodos, estar a necessidade de construir mais 100 centros de saúde. Não. Alocámos a verba necessária para completar a rede de cuidados de saúde primários, 100 novos centros de saúde e a reabilitação de 329, creio eu, centros de saúde já pré-existentes. Nós, o que fizemos, por exemplo, relativamente às empresas, não foi os fundos comunitários que as empresas recebem normalmente. Entre o PRR e o PT 2030, as empresas vão ter acessíveis mais 90% das verbas, uma verba que é 90% superior à verba que tiveram disponível no PT 2020. E, portanto, o que é que nós fizemos e onde é que concentramos o esforço do apoio às empresas? Para fazer o que é transformador e diferente. Por um lado, na linha da transição energética, todo o programa de apoiar as empresas para fazer a transição energética da sua própria empresa. Segundo lugar, na transição digital, programa Indústria 4.0, de forma a reforçar a automação e melhorar a produtividade no chão de fábrica e, em particular, na atividade industrial. Depois, um programa altamente inovador, onde obrigámos, para virem a concurso, a formação de consórcios que juntasse entidades do sistema científico e tecnológico e empresas. E neste programa das agendas mobilizadoras, nós temos mais de 1.100 entidades a participarem, nas 51 que estão aprovadas, e que envolvem cerca de 900 empresas, 90% das quais pequenas e médias empresas, creio que 114 entidades do sistema científico e tecnológico estão no conjunto destes consórcios, e que aquilo que se propõe a fazer é pegar ou na inovação já existente e madura nas universidades, nos politécnicos, nos laboratórios colaborativos, nos centros de investigação e transformar em produto ou em serviço inovador. Ajudando, aliás, a fazer algo que é absolutamente fundamental e que está em todos os discursos, todos os políticos, ao longo das últimas décadas, que é a necessidade de aproximar o sistema científico e tecnológico do sistema empresarial. E a melhor forma que tivemos de o fazer foi lançar um aviso onde obrigámos mesmo a que viessem em consórcio. E para ver bem a dificuldade e a forma e a disponibilidade que existe na sociedade para agir positivamente para o desenvolvimento do país, foi que tendo nós lançado